Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08, bom dia. Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Você que tá nessa de preguiça ainda rolando na cama, acorda pra vida. Bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. E o Tropa de Elite chegando. Aqui na programação da Gabriela FM. O oferecimento com Tintintas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nova Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, tem também Doutor Fix, tem a pomada especialista e Premoldados Guanabara construindo o futuro. O programa de hoje chega chegando com a notícia triste, né? Ontem à tarde, Uruçuca, inclusive. Em nome de toda a equipe da Rádio Gabriela FM, né, em nome do nosso diretor-geral, Valderico Júnior, nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e colegas de imprensa do Jean Macedo. A partida precoce do Jean Macedo, radialista, apresentador, foi assessor de imprensa, foi, né, um camarada que passou por grandes emissoras da nossa região e um infarto fulminante ontem. Acabou tirando a vida do Jean Macedo. E a gente já começa dando esse bom dia para o repórter Marinho Santos. Inclusive a gente, né, esteve com o Jean Macedo lá na inauguração da grande escola de Serra Grande. Bom dia, repórter
Marinho Santos.
Hoje nós começamos o programa sem poder dar um bom dia, porque hoje o dia não será bom para nós. De luto, Uruçuca. Morreu aí o radialista Jean Macedo, como o Scarpita já falou, falecimento ocorrido ontem, portanto, vítima de um infarto fulminante, natural de Uruçuca. O Jean Macedo, que atuou em várias emissoras de rádio de Itabuna, inclusive eu tive o prazer de conhecer quando trabalhamos juntos na co-irmã Rádio Difusora, na equipe de esportes comandada por Robério Menezes. Lá eu conheci Jean Macedo, era um dos componentes da equipe. E o Jean fazia locução em palcos e trios elétricos, trabalhou na prefeitura de Uruçuca. Agora nós não sabemos onde está sendo o velório. E o local do sepultamento, sei lá, deve provavelmente...
A gente vai atualizar justamente... A gente vai estar atualizando todas essas informações. Daqui a pouquinho o Matheus Santos vai trazer detalhes, né? A prefeitura emitiu uma nota de pesar nas redes sociais. E a gente vai buscar, né, essas informações justamente para passar para os nossos ouvintes.
Toda a nossa solidariedade...
Inclusive a nossa presença nesse último adeus ao Jean Macedo hoje lá em Uruçuca.
Solidariedade e conforto aos familiares e amigos, né? Então ainda nós estamos aqui em choque ainda. Gostaríamos de tentar levar um pouco de conforto para vocês da família, os amigos do Jean Macedo, com a nossa presença em Uruçuca, no velório seguido de sepultamento. Então, dia triste hoje para a comunicação de Ilhéus, de Uruçuca e da região sul do estado.
São 6:12 na nossa Bahia, 6:12, já vamos saber como é que vai ficar o tempo para hoje. E logo em seguida as manchetes que serão destaques, nossa equipe já escalada aí. Tem Matheus Santos, tem Manuel Messias, tem Edenildo Braga, tem Paulo José e tem também a Nath Almeida no nosso Giro Regional. A sua participação aqui com a gente tem voz e vez no povo. 739-8829-1029, a sua participação aqui através do nosso WhatsApp, mandando a sua mensagem. Vamos conferir como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira.
E a temperatura
De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, 21 graus, o inverno tá gostoso, 10% é a probabilidade de chuva para hoje, céu parcialmente nublado. Esse friozinho típico aí do inverno aqui na nossa Bahia, né? Principalmente aqui no sul da Bahia, 21 graus. São 6 horas 13 minutos, agora 6h13, vamos às manchetes que serão destaques aqui no nosso programa, hein?
Copa de Elite. Correnteza na Baía do Pontal dificultou busca do corpo de bombeiros de Ilhéus, mas graças a Deus foi encontrado o corpo de Ana Carolina Nascimento. Detalhes aqui no Tropa de Elite.
Que fim trágico, né, seu repórter? Esse caso que a gente abordava ontem. Olha, Grapiuna e Colo-Colo fazem um clássico do Cacau pela Série B do Campeonato Baiano. Edenildo Braga vai trazer informações no Bola Dentro.
Ocorrência de arrombamento à farmácia na Praça Coronel Pessoa, no centro de Ilhéus.
Justiça determina prisão de empresário que mandou matar a esposa aqui no sul da Bahia.
Estudante da UESC desaparece misteriosamente após entrada no Hospital Regional Costa do Cacau.
E olha, fica acirrada aí a disputa, reta final. E julho chegando, julho tem as convenções, seu repórter, alinhamentos. Algumas enquetes estão sendo postadas, né, nos principais sites e canais aí, nas contas do Instagram principalmente. Quem fica até o final, quem será vice de quem? E a gente traz informações dos bastidores da política aqui no nosso programa de hoje.
Assédio na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A justiça rejeita ações de acusados contra o Sindicato dos Jornalistas da Bahia e 3 vítimas.
Inscrições de projetos para Encontro Estudantil 2024 estão abertas até o dia 3 de julho. Essas e outras a partir de agora, aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 15 minutos, 6 e 15. Olha, um inquérito regular, um furto qualificado por arrombamento. Esta ocorrência é de um arrombamento em pleno centro de Ilhéus, na Praça Coronel Pessoa, farmácia popular. Mas a polícia militar chegou, companhia 68... Juliana Nascimento de Souza, suposta autora infratora, representante legal da farmácia popular Neila Leite Maciel. Essa Juliana Nascimento de Souza, ela foi surpreendida por prepostos da polícia militar, foi conduzida ao plantão de polícia civil e a farmácia líder. E na delegacia de polícia foram ouvidas as partes, tanto a Juliana foi ouvida como suposta autora infratora e como a representante legal da farmácia líder foi ouvida no plantão de polícia. Inclusive os policiais militares também que conduziram, sendo os mesmos liberado após interrogatório. E a Juliana Nascimento de Souza também foi liberada, não foi constatada após o interrogatório, não sendo constatada a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor da mesma. Ele sendo entregue guia de corpo de delito, foi fazer o corpo de delito e o inquérito será instaurado. Inquérito regular para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, que tem como delegada a doutora Rita de Cássia e o chefe do Serviço de Investigação da Furtos e Roubos, o investigador Edson Serra. Eu quero, no início do programa de hoje, parabenizar o delegado de Polícia Civil, o Dr. Luiz Adriano, que é plantonista da 7ª Corpim, que analisa caso a caso com competência, responsabilidade e respeito à pessoa humana. Tem compromisso também com a Polícia Militar quando chega, conduzindo, apresentando no plantão, e com todas as instituições competentes da Força Policial do nosso município. Doutor Luiz Adriano, delegado de Polícia Civil, delegado compromisso, tenha um bom dia.
É, seu repórter, você chega com um pacotão aí, esse caso da, na farmácia aí, que situação, viu? Olha, os pré-candidatos a prefeito de Ilhéus e pré-candidatos participaram ativamente aí dos festejos juninos, né? O Augustão, que promoveu o concurso de decoração de rua, né, para o clima junino, Valderico Júnior, que prestigiou forrós comunitários aqui em Ilhéus, Bebeto Galvão, Bento Lima, a Vanessa Gedeon, que saíram aqui na mídia. Agora, sobre os festejos juninos ainda, tem uma enxurrada aqui de reclamações sobre essa questão da organização dos festejos nos bairros promovidos pela Prefeitura de Ilhéus. Eu não sei quem ficou responsável, mas em Sambaituba teve problema de atraso de som, ausência de bandas. Olivença também, Teotônio Vilela também, ontem que a gente ouviu aí relatos de ouvintes sobre a questão, né, na Urbis, no Hernani Sá. Então são coisas que a gente precisa fazer, parar esses erros. Tem que fazer um negócio organizado, respeitando as pessoas. A festa junina nos bairros, eu acho que é uma coisa que tem que acontecer. A gente precisa, inclusive, restaurar essa tradição, seu repórter. Brigar, resgatar, tanta coisa. Por exemplo, tem quadrilha. Eu perguntava, cadê a quadrilha Forró dos Dinossauros? A Deise Francis ontem me falava da quadrilha lá de Sambaituba. Escarpita, a gente precisa resgatar a quadrilha aqui de Sambaituba. Sambaituba, a turma tinha uma quadrilha bacana. E aí o que é que você pode fazer? A gente tem que assumir esses compromissos, seu repórter. O resgate das quadrilhas juninas é um espetáculo. Eu acho que aqui o Nordeste brasileiro tem essas tradições que a gente precisa resgatar. Quem é que não gosta de ver uma belíssima apresentação de uma quadrilha junina, né? Aquele figurino espetacular, aí você fomenta a costureira, você compra o tecido, a economia local. Eu sou a favor do São João nas localidades. A gente tem que fazer uma grande prévia nos bairros, nos distritos, e depois a grande festa, né, na região central da cidade, porque Ilhéus é uma cidade turística.
Você me faz lembrar a saudosa Rita. Lembra de Rita, da Central de Abastecimento?
Rita.
Ela tinha uma grande quadrilha que se apresentava não somente em Ilhéus, e até mesmo
viajava,
em outras cidades,
viajava muito,
e outros estados, representando Ilhéus. Aí você me fez lembrar, Rita, que Deus o tenha em um bom lugar.
Tantas, Explosão da Esperança, mandar um abraço para a turma da Avenida Esperança. Explosão da Esperança numa quadrilha, Forró dos Dinossauros, tantas outras quadrilhas aí, né, que a gente não vê mais se apresentando, e é um espetáculo dentro de São João, tá certo? São 6:21 na Bahia, 6:21. E agora a gente dá a primeira passada no nosso WhatsApp.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente, começando hoje com a nossa querida Bete. Olha, bom dia, abençoados meus amigos, mais um dia que Deus conforte o coração da família aí do Jean Macedo. Manda um abraço aí, Scarpito e Marinho Santos, para meu esposo Miguel, que é deficiente visual e quer saber se você pode, ou está precisando de uma bengala aqui, seu repórter. Vamos ver se a gente consegue. Que atenção, atenção, quem tiver uma bengala aí, que já serviu alguém, que não está tendo mais utilidade, entre em contato com a gente para ver se a gente ajuda aqui a Beth. Valeu, Beth. Um Um abraço para você. Olha, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Que Deus continue abençoando vocês, hein, Scarpita? Já vou ficar com saudade. Rapaz, a gente vai ter que se afastar. Amanhã é o último programa da temporada com Scarpita e a gente só vai voltar no dia 7 de outubro com boas notícias, se Deus quiser, viu? Bom dia, meus amigos. Scarpita e Marinho Santos aqui, ó. Antônio e Selma, Serra Grande, ligado em vocês. Lamentável aí a morte do Jean Macedo. Quartou, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Aqui é Jeane Costa, do Teotônio Vilela, ligadinha no Tropa de Elite. Meus sinceros sentimentos aí ao Jean Macedo. Jean não passou aqui pela Gabriela FM. Jean trabalhou na Ubatã FM, né? Na co-irmã Ubatã FM. Mas acho que aqui em Leus ele não chegou a trabalhar na rádio Gabriela FM, nem tentar buscar mais informações desse repórter. Newton César, Alto da Soledade, Alto do Carvalho, né, Newton César? Alto da Soledade é Dona Edilza. Dona Edilza, acorda pra vida. Eu tenho certeza que tá debaixo da coberta agora, né? Debaixo da coberta, não levantou ainda pra tomar o gagal, mas tá ligada com a gente, viu? Bom, Newton César, Alto do Carvalho, bom dia a você. Fala no Tropa, Newton.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Já tô ligado aqui nesse programa estourado aqui da Bahia. Tô indo pro meu serviço, ouvindo a Rádio Gabriela.
Que bacana.
Manda aí um alô pra Desi France lá em Sambaituba, Gilson Carregador, Tânia, José Carlos lá no Retiro, Miri, aqui no Alto do Carvalho, que está ligado no seu programa, que não perde. Aqui é o Newton César do Alto do Carvalho. E passeou um tom lá na Rua das Orquídeas, 00800 também, que está ligado.
Que bacana, viu, rapaz? É o pacotão aí do Newton César, viu, aqui no Tropa de Elite. Bom, tem mais ainda? Tem mais ainda, viu? Leandro Caldas. Abração aí a toda a galera dos engravatados, Leandro Caldas, Sambaituba, rapaz, eu vi umas fotos aí da turma, outro negócio bacana, né? Não só do carnaval é que se vive os blocos, São João também, a turma se une e faz a festa. Bom, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, já estamos aqui ligados em vocês, a turma do transporte, viu? Bom dia, estamos ouvindo aqui, Hospital da Clínicas do Malhado. Gilmar Costa, obrigado por nos deixar sempre bem informados. Gilmar Costa trabalha lá na COSI. É a turma do Mingau aí. Dona Marizete, feirinha do Guanabara, feirinha do Guanabara, pertinho aí da nossa querida Marinês do Itariri. Marinês do Itariri, um abraço. Também tá ligado com a gente. Tem o Gilmar, o Latino Capoeira. Fala no Tropa, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Albertinho Escapeta.
Bom dia,
Tropa de Elite.
Pode de sono,
bom dia, metralhadora da informação. Quem fala aqui é o Latino Capoeira. Uma boa quarta-feira aí. Boa quarta-feira aí, por Deus aí.
Amém.
Rapaz, tá assistindo conta do Tropa de Elite, rapaz. Um cenário que eu acordei, tá na ressaca.
Ah, é? Acordou na ressaca.
Quando fui ligar o rádio, e era 8 horas já. Falou, rapaz, já acabou o Tropa de Elite.
Ai, ai, viu, Latino? Ai, ai, tá de ressaca. Tem gente que tá na ressaca ainda do São João, viu? Olha, daqui a pouquinho tem mais uma passada no nosso WhatsApp. Manda sua mensagem pra gente, 739-8829-1029. Daqui a pouquinho todos os detalhes da notícia triste, né, seu repórter? O corpo da garota, inclusive, o pescador teve um papel importante, né, para que o corpo chegasse até a beira ali do rio. E você viu o vídeo, né, populares, curiosos, de cima da ponte, observando todo esse trabalho aí. E o Corpo de Bombeiros, junto com a equipe do Departamento de Polícia Técnica, também cumprindo o seu papel. Daqui a pouquinho você traz essas informações. 6:27 na Bahia, 6:27. Vamos então até Uruçuca. Primeiro giro chegando para você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, locutor vereador. Bom dia, Matheus. Uruçuca de luto, hein? Bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho. Eu vim chegando com a minha participação de hoje para noticiar uma informação muito triste. Uruçuca perde grande comunicador. Na tarde de ontem, terça-feira, dia 25 de junho de 2024, Uruçuca se despediu de um dos seus mais queridos comunicadores, Apaixonado pela sua profissão de locutor, ele deixou um legado imensurável para todos nós. Sua emblemática frase, "Alô, torcedor!", ficará eternamente marcada em nossas memórias. Recentemente, agora, final de semana passada, as festas, ele havia encantado a todos ao apresentar o Arraiar da Gente com muita alegria, como se fosse uma despedida. Segundo informações, ele sentiu uma forte dor e foi socorrido ao pronto-socorro de Uruçuca, mas, infelizmente, sofreu um infarto fulminante. A imprensa regional está de luto, lamentando a perda desse grande profissional que foi e que será nos nossos corações e pensamentos, Jean Macedo. Desejamos forças a todos os familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de cada um de nós neste momento de dor e de muita tristeza. Eu sou Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Nossos sentimentos aí, mais uma vez, Matheus, né? Você que conviveu durante um bom tempo aí com o Jean Macedo, a turma de Uruçuca. A gente está aqui buscando informações, horário, né, seu repórter? Velório e horário do sepultamento,
aqui, né? Contato com Magnólia, com o próprio locutor, vereador, para poder trazer a informação para a gente aí sobre o local do velório e o horário do sepultamento. Os nossos amigos aí de Uruçuca aí puder entrar em contato também com Tropa de Elite aqui, é bom.
739-8829-1029. O Matheus colocava aí, né? O Jean apresentou o Arraiá da Gente. Parecia que foi uma despedida, era apaixonado pelo microfone.
Jean Macedo era um guerreiro, um lutador. Ele lutava pela sobrevivência. E tentava, né? Saía do rádio e fazer outras atividades.
Assessoria política, né, senhor?
Assessoria de imprensa de Valença.
De Valença. Teve também na gestão aí da ex-prefeita lá de Uruçuca.
E que agora ele tomou a iniciativa de apoiar.
Veio pro grupo, né, do Moacir, da Magnólia. O Jean Macedo.
Fiquei até surpreso quando o Moacir disse: o Jean Macedo vai estar com a gente na campanha.
É. Bom, vamos tentar essa informação aí do horário do velório e do sepultamento. O velório deve estar acontecendo, sem dúvida alguma, desde ontem, né? Mas o horário do sepultamento.
Mas o Uruçuca vai dar resposta, daqui a pouquinho a gente vai ter esse contato com o Uruçuca, algum amigo de Uruçuca, os vereadores de Uruçuca aí, entrar em contato para informar para a gente onde vai ser o velório, onde está sendo o velório e onde vai ser o sepultamento do nosso Jean Macedo, tá bom?
Nas redes sociais, seu repórter, a manifestação de amigos, né, colegas de imprensa foi grande. Tropa de Elite, no nosso Instagram tem lá a nossa, né, homenagem. No Instagram oficial da Prefeitura de Uruçuca, é com profundo pesar que a Prefeitura de Uruçuca comunica o falecimento do comunicador, radialista e locutor Jean Macedo nesta terça-feira, 25 de julho. Irreparável perda. Que Deus possa confortar toda a família nesse momento de dor. Então, são muitas as homenagens aí, principalmente da turma da imprensa, né? Dos fãs, dos ouvintes, dos amigos. Então vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com a sequência do Tropa até às 8, num oferecimento todo especial. Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, com Tim Tintas. Em Casa Mais Fácil, destaque da volta, seu repórter.
Olha, correntezas na Baía do Pontal dificultou as buscas do corpo de Ana Carolina Nascimento, mas o corpo de bombeiros de Ilhéus está de parabéns.
Ainda sobre a quadrilha, né? A Deise está aqui me lembrando, Deise Francis, apaixonada por Sambaituba. Scarpita, em Sambaituba teve apresentação de quadrilha, mas não foi a daqui. Trouxeram uma de Ilhéus. a gente não precisa trazer quadrilha de fora. Temos uma aqui na nossa comunidade muito boa, era muito divertida a apresentação deles. Precisamos resgatar essa tradição, viu? Conta com a gente, viu, Desde Francis? Alô, Sambaituba, somebody love para os íntimos, como a gente fala, né? Daqui a pouquinho a gente volta, sai daí não, hein? Tropa de Elite até às 8!
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta nessa super manhã. É a super manhã de quarta-feira aqui na Gabi. A notícia chega primeiro, diz pra gente. Todo mundo ligado, hein?
Gabriela FM.
Tropa de Elite. Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 6:43. 6:43.
O corpo está sendo velado, então já tem a informação, né, seu repórter?
Sindicato Rural, lá de Uruçuca, em frente ao Pastelão. Estamos checando com o Matheus Santos o horário dos sepultamentos. Se for 8 horas, não tem condições da gente sair daqui para chegar a tempo em Uruçuca. Olha, a jovem que estava desaparecida, Ana Carolina Nascimento, foi localizada sem vida na Baía de Pontal, ou Baía de Sapitinga. Desde a última segunda-feira, o desaparecimento de Ana Carolina Nascimento, corpo encontrado por um pescador nas proximidades da Baía da Sapitinga. Familiares se deslocaram até o local, confirmaram que se tratava de Ana Carolina. O Departamento de Polícia Técnica vai determinar a causa da morte, se por afogamento ou se por trauma devido à queda. Jovem tinha 23 anos. Segundo comentários, o resgate foi realizado no início, tarde e noite de ontem, pelo Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Foi avistada boiando no rio, chamou a atenção de curiosos e ligou para a Polícia Militar, para o 190, que acionou o Corpo de Bombeiros. Por volta de 17:20, o pescador, segundo informações, o irmão dela estava na hora que o corpo foi encontrado. Só tristeza no local. O corpo estava a uns 100 metros abaixo da ponte, sentido Sapitinga, no banco de areia. Muito triste situação, os familiares, todos muito, muito abalados no local.
Fim trágico, né, seu repórter? É. Agora, ela parece que tinha mandado uma mensagem de despedida. Inicialmente caiu da ponte. Ela tinha mandado uma mensagem de despedida aos familiares, né? Algumas informações chegaram ontem pra gente de que ela teria justamente estava passando por alguns problemas, né? Depressão, e teria dado uma mensagem, um sinal.
É depressão, né?
Complicado, senhor.
Complicado.
Quero saúde mandar, pública.
Quero mandar um abraço ao meu amigo Valdevan, da cabana da Anitta, e o Plínio, que é da HP. O Plínio ouve o Tropa de Elite todos os dias. Trabalha com o Rodrigo aí da HP. Plínio, tem um bom dia pra você. O goleiro Hamilton.
O goleiro Hamilton
é o mesmo Guinho. É. Ex-Galícia, ex-Ipiranga, ex-Largatense, ABB. Tinha um time da ABB profissional, sabia? Botafogo de Santo Amaro.
Olha.
Estância, o Estanciano de Sergipe. Goleiro Hamilton fez sucesso.
O Guinho.
É. Aquele abraço pra você.
Bons goleiros. Você também foi um bom goleiro.
Você,
né?
Não manda um alô pra mim, rapaz, porque eu e a Di, todos os dias ouvindo Tropa de Elite, só manda alô pra Bico de Pato.
É, um goleiro Bico. Já ia falar, o Soares Barbosa.
Mas
você também foi um bom goleiro, viu, seu repórter?
Goleiro da Deb.
Da Deb, a turma fala.
Da Avep.
O Betinho chegou a marcar algum gol? Betinho, o Marinho no gol?
O Betinho jogava, mas naquele tempo ele não cruzava, não encontrava comigo, não.
Olha, pra falar em jogo, a gente vai trazer agora o Edenildo Braga, né? Vai ter esse clássico aí, o Grapiuno e o Colo-Colo. É um clássico do Cacau, né? Porque eles estarão, inclusive, esse jogo vale para a partida aí, né, da Série B do Campeonato Baiano. O Colo-Colo vem fazendo uma campanha brilhante, tá no topo aí, Eu queria saber a sua expectativa. Você responde agora ou depois, Dedinho do Braga? A
expectativa é muito boa. Eu sou torcedor do Colo-Colo, mas aquele Colo-Colo, quando o Zé Maria era o presidente, era diferenciado. Quero, inclusive, mandar um abraço para meu grande amigo de jornadas esportivas. Viajamos muito por toda esta imensa Bahia, J. Age, o Judson Age Caldas. Aquele abraço.
É, e o Gabriela Esportiva está em novo horário, viu? Começando às 17 horas. Um horário bacana aí para a turma ficar ligada. E agora vamos trazer ele. É hora de futebol no nosso programa e a hora é vez do Edenildo Braga. Tá no ar, hein?
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia você, Edenildo.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A bola rolou pela Eurocopa no dia de ontem, com França empatando com a Polônia em 1-1. A Holanda perdeu para a Áustria 3-2. A Inglaterra empatou com a Eslováquia 0-0. Mesmo placar de Dinamarca e Sérvia. Hoje, a partir das 13 horas, a bola rola para Eslováquia e Romênia, Ucrânia e Bélgica. 4 da tarde, República Tcheca e Turquia, Geórgia e Portugal. Ontem à noite, a bola rolou pelo Campeonato Brasileiro Série B com 4 partidas. Mirassol e Santos ficaram no empate em 0-0. Também empate, só que com gols para a equipe do América e Avaí. 1-1. A Ponte Preta venceu o Ceará por 3-1 e o Amazonas bateu o Curitiba placar de 1-0. Na Copa América, a estreia do Peru perdendo para o Canadá 1-0. Também a estreia do Chile, perdeu para a Argentina 1-0. Hoje teremos Equador, Jamaica, Venezuela e México. A bola também vai estar rolando hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A. Atenção, são 8 jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A. E tem clássico. O Cruzeiro recebe a equipe do Atlético do Paraná. O Botafogo recebe a equipe do Bragantino. Já o Corinthians enfrenta o Cuiabá. O Atlético de Goiás pega o Grêmio. O Juventude recebe o Flamengo. O Inter enfrenta o Atlético Mineiro. O Bahia pega o Vasco. E o Fortaleza enfrenta a equipe do Palmeiras. Hoje também teremos mais uma rodada do Campeonato Baiano Série B. São 3 jogos, a começar com o jogo de logo mais às 15 horas. Estádio Mário Pessoa, o Grapiúna, que é o quarto colocado com 8 pontos, enfrenta o primeiro colocado, que é o Colo-Colo. Esse jogo é mano de campo do Grapiúna, 3 da tarde, Estádio Mário Pessoa. À noite, 19 horas, Conquista e Porto Seguro. Também às 19h15 de hoje, Feirense enfrenta o Fluminense. Portanto, 2 clássicos hoje. O Feirense e o Fluminense, clássico em Feira de Santana. E o clássico do Cacau, Grapiúna e Colo-Colo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Venda Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais futebol pra gente. E às 17 horas tem o Gabriela Esportiva, agora em novo horário.
Bola dentro.
Amanhã tem mais, hein? Aqui no nosso Tropa de Elite. Bom dia pra todo mundo. A turma curtindo o recesso aí, né?
Gabriela FM.
Dormindo até mais tarde, a turma da escola. E a turma que manda áudio pra gente. A Jaciara da Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita. Um abraço pra você. Tem o Marcos Teles lá no Nelson Costa. Um abraço, Rosa Lima. Olha, bom dia, Robertinho, Scarpita e Marinho Santos. Tudo de bom. Que Deus continue abençoando todos nós, hein? Tem áudios aqui. Notícia boa. Alô, Bete. Bete do Sol e Mar. Olha, vamos ouvir aí. Fala, Nino do Acarajé, bom dia.
Bom dia, meus amigos, Marinho Santos, bom dia, meu amigo Robertinho. Aqui que tá falando é Nino do Acarajé, da Praça Cairu, ligadinho na Gabriela FM, no Tropa de Elite. É, eu queria avisar para vocês que eu tenho um amuleto. Eu posso estar fazendo essa doação.
Que bacana, viu, rapaz?
Se for as duas, eu tenho.
Olha aí. Brigadão mesmo.
Aí,
Nino,
qualquer coisa, vocês podem passar no Acarajé a partir das 3 horas da tarde e pegar na minha mão.
Já vamos acertar aqui, Roberto, viu? Beleza? Já vamos acertar. Brigadão. Vocês. Solidariedade e a força do tropa.
Bom dia, Marinho Santo e Robertinho Escapita.
Bom dia, bom
aqui
dia.
Aqui é o grande Birubiru, daqui do Novo Culto.
Fala, Birubiru.
Forte abraço. Nessa quarta-feira, que Deus venha abençoar a nossa vida.
Amém.
Tamo
passarinho
junto, papá.
Cantando aí, tamo junto.
Troca de elite.
Dá moral pra quem dá moral pra gente, né? E o passarinho
que
cantando.
Que maravilha, que legal. Voltei, tô voltando, viu? Que coisa boa, boa. Marinho Santos, capita, que vou falar com você nesta manhã, viu? Ô, Marinho Santos, capita, agora tem uns buracos na do Pedro II, no calçadão. É, também a água da Ibasa tá vazando, viu? O cano pocou ali de frente ao Big Loja, tá pocando, tá saindo água, tá, precisa tapar, viu? Ei, que maravilha! Ei, o palhaço produzido com as criançadas. Eu quero dar um alô para seus amigos, viu? Seus amigos de vídeo que estão ouvindo seu programa. É Marlene lá da Saúde, é de Samaituba, um abração também, Bigodinho, que tá ligado com você, também Robson Engraxate, especial de Léos, é também Luiz de São José. Que maravilha, que legal. Eu já fui, meu filho, já fui, porque eu quero ver tudo organizado.
Valeu que valeu, rapaz. Pirulito, você é uma figura, Santo,
viu? Bom dia, Roberto Escapinho.
Bom dia.
Mônica do Antônio Vilela, do Alto São João.
Fala, Mônica.
É, eu queria passar uma denúncia aqui, de segurança de lá do Lelê.
O que é que tá acontecendo?
Nene. Ele, eu passei, ele fica me dando dedo, me dando língua. E ontem eu ia passando, foi segunda-feira. Nem tinha visto ele, começou a me chamar de é pra casa, veinha.
Que pé de negócio veinha, desse,
vai pra casa, veinha. E deu pra querer jogar o carro em cima de mim, me ver assim, querer me atropelar. Aí eu vou me preparar também, porque eu não vou ficar apanhar, eu deixar ninguém vir pra cá me enfrentar.
Que coisa!
Um valentão ou outro, porque eu também sou, agora ele veio jogar o carro em cima de mim, ele não é doido, né?
Que coisa, seu repórter!
O segurança não, o vigilante do posto Leleu, dando dedo, dando língua e chamando ela de veinha. Atenção, João! João, cabeça de mamão. João é frentista do posto Leleu. Falar com o João aí, para o João resolver esse problema aí com este segurança, esse vigilante do posto
dando
Leleu.
Dando língua, dando dedo e chamando ela de velhinha, rapaz. Dedo, vai pra casa, velhinha.
Dedo, língua e velhinha.
Vai pra casa, velhinha.
Alô, João, segura essa onda aí, viu, João? João, cabeça de mamão.
Torcer pra que resolva esse problema aí, viu? Tá certo? Deixa a mulher em paz, rapaz.
Que onda, viu, rapaz?
Que onda, rapaz. São 6 horas mais 57 minutinhos na Bahia agora, já mudou, 6h58. Velório, então, acontecendo no Sindicato Rural de Uruçuca, né, seu repórter?
Em frente ao Pastelão, lá em Uruçuca.
Lá em Uruçuca, né? E o horário de sepultamento a gente vai continuar checando
tá
aqui.
Tá checando.
Porque parece que tá aguardando a filha chegar, né?
E aí já tem a informação que parece-me que vai ser amanhã.
Sepultamento só amanhã cedo.
Parece.
Aí até o final do programa a gente vai estar confirmando isso aí.
Matheus Santos tá checando essa informação aí.
Tá certo, seu repórter. Vamos que vamos então aqui, trazendo mais um giro. Agora é Nath Almeida que chega chegando, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Paulo Ricardo, ex-conselho tutelar de Quaraci, estudante de farmácia, ele foi agredido covardemente dentro do Ticomia 2024, duas vezes pelos mesmos agressores. Segundo Paulo Ricardo, ele não teve amparo policial nem dos seguranças, onde, né, os seguranças tiveram ali contato com um dos agressores e não fizeram nada. Em nota, ao tomar conhecimento que um dos seus participantes sofreu agressão durante o Ticomia 2024, a produção do evento venha a público manifestar solidariedade e repudiar qualquer forma de violência ou discriminação, reafirmando que não compartilha com esse tipo de atitude. Com 37 anos de história, o Te Comia construiu uma trajetória de sucesso na defesa da alegria, da paz e da cultura nordestina. Ao longo desse período, o evento se destaca pelas suas medidas de segurança adotadas para o conforto de seus participantes, a fim de garantir um ambiente de consagramento da festa junina. O Te Comia, inclusive, se notabiliza por ser uma festa que acolhe todos os públicos, sem distinção de qualquer natureza, e respeita a diversidade humana e cultural, como se pôde ser notados ao longo de quase 4 décadas pelos administradores e participantes do evento. Desta forma, o Te Comia ratifica que repudia qualquer ato de violência, ao tempo em que informa a todos e ao seu público que, de modo especial, já colocou à inteira disposição para elucidação aí dos fatos e a tomada das medidas legais e necessárias. Em Almadina, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com o SENAI, Sindicato Patronal de Bicaraí, construiu mais uma etapa do programa Tag Leite, implantado no município desde 2022. Esse programa tem como objetivo capacitar os produtores em relação ao gerenciamento e orientação técnica, despertando, sobretudo, aí para o uso das novas tecnologias existentes. Durante o período aí de 2 anos, foram alcançados 30 produtores de leite. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu fico por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Essa nota aí do Te Comia, sem dúvida alguma, seu repórter, veio esclarecer, né, esse lamentável episódio dentro de uma festa bonita, uma festa uma tradição incrível lá na Fazenda Dourado, Douradinho. Toda a turma recebendo os participantes ao longo desses anos com muita alegria, né? São João é festa e alegria. Queria mandar um abraço ao Zé Carlinhos, né? E a gente cumprindo aqui o nosso papel como canal de informação. Essa nota de repúdio, porque você vai para uma festa para se divertir. Agora tem gente que se altera fácil demais, né, seu repórter? E aí parte para vias de fato. Mas não mancha de jeito nenhum a história aí do forró do Te Comia. Mais uma vez, parabéns pela belíssima homenagem ao nosso saudoso Cocó. Cocó do Lordão. Olha, ontem, seu repórter, também, quem faria aniversário era o nosso saudoso Neo Bastos, né? Neo Bastos. Coincidentemente, o Jean Macedo morreu no mesmo dia, né? Do radialista Neo Bastos, rapaz.
Coincidência, né? Eu vi ontem as postagens, as lembranças do Coutinho Neto e muitos outros colegas aqui da Gabriela FM.
Tem uma vietinha aqui que marcou muito, viu? E com o Cocó, eu acho que a emoção é dobrada. Vamos ouvir aqui, antes do faturamento, ó.
Neo Bastos, o catedrático!
Que saudade, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
A gente volta já, já.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 17 horas e 16 minutos, 7:16. Olha, desde ontem eu tomei conhecimento, fui informado que um estudante da Universidade Estadual de Santa Cruz estaria desaparecido e a família buscando ajuda. Estudante da UESC desaparecido. O Eliseu Machado dos Santos, ele original de Itajubá, natural de Itajubá, desapareceu misteriosamente no Hospital Regional Costa do Cacau. Segundo informações, Eliseu deu entrada na unidade hospitalar com ferimentos, mas desde então não há notícias sobre seu paradeiro. Familiares e amigos relataram que não receberam nenhuma explicação ou atualização sobre o caso por parte do hospital. A ausência de informações gerou apreensão e preocupação entre os que aguardam notícias de Eliseu. Eu não sei se o Eliseu já foi encontrado, foi localizado, e qualquer informação que possa ajudar a localizar Eliseu Machado dos Santos deve ser comunicada pelo telefone. Anote aí o número 739-8879-2875. Então tá aí, o Eliseu desapareceu, deu entrada no Hospital Regional Costa do Cacau e até então não encontrado. Pode entrar 98879-2875, falar com o Neto Eliseu Machado dos Santos.
É, lá de Itajibá, né, Itajibá, senhor?
Itajibá, estudante Itajibá. Da UESC.
Agora, falar em UESC, senhor repórter, acompanhando aqui a movimentação dos pré-candidatos e candidatas, eu vi que a ex-reitora estava no Salobrinho. Aí me fez lembrar que quem acompanha esse programa sabe que a gente tem divulgado muito as ações da UESC.
A ex-reitora Adélia Pinheiro.
É, ex-reitora, justamente. E a mudança que a UESC aconteceu, que teve as portas abertas somente com o Alexandre Fernandes. A UESC era muito fechada. Eu não vi ações da UESC em parceria com as comunidades, com as cidades da região sul do estado, porque a Universidade Estadual de Santa Cruz tem um papel importantíssimo. É uma das universidades públicas mais premiadas no mundo. Agora, a reitora, qual foi a contribuição da reitora, além de gerir a UESC, agora é com o povo, né? Com as comunidades, com a vizinhança da UESC.
Na época,
que foi
a
reitora.
Adélia, reitora, sim. A UESC fechada para o povo.
Fechada.
E agora a Adélia vai para o Salobrinho ficar de frente com o povo, com propostas para o povo, levando propostas.
É, porque o gestor da universidade, você sabe que a universidade tem um recurso muito bom, né? Maior do que muitas cidades da Bahia. E chega lá para ser gerido.
E quer dizer o que com isso? Não, se a Adélia for prefeita...
Poderia ter contribuído.
A prefeitura vai estar fechada para o povo.
Poderia ter contribuído muito quando foi reitora da universidade. Poderia.
Fazer uma política diferente. Uma
política popular. Tem que ser mais popular, senhor repórter.
O Alexandre Fernandes...
Totalmente.
É popular?
Popular, rapaz.
Você acha ele popular?
Sou fã do Alexandre Fernandes.
Inclusive, estou aguardando a nota do Alexandre Fernandes sobre aquela antiga cesta de Íris, ali na Avenida Tabuna, que é de responsabilidade da Universidade Estadual de Santa Cruz. Saber o que vai acontecer ali, o que é que vai ser? Vai ficar aquele mondrongo do jeito que está ali? Aquela coisa horrível, feia, né? Plena Avenida Tabuna, você vai chegando ali.
Levaram até os tapumes, né?
Levaram tudo, arrancaram tudo, tá tudo descoberto lá, tá uma coisa horrível. E a UESC tem que emitir uma nota e dizer o que vai. Quando vai, previsão de início de obra, o que é que vai acontecer ali. Tem que a universidade, na pessoa do reitor Alexandre Fernandes, tem que emitir uma nota dizendo o que é que vai ser ali no local. Antiga Cesta Dires e antiga concessionária de veículos Silveira S.A. Você não alcançou, não, viu?
Não, não é no meu tempo, não.
Não é do seu tempo, não. Não. Tá novo.
Agora ainda sobre política, senhor repórter.
Sobre a reitora.
O Bebeto,
a ex-reitora.
O Bebeto, dos pré-candidatos aí, o Bebeto é que tá mais próximo da Adélia, para uma provável dobradinha, né?
O Bebeto, Bebeto perto de
PSB,
Adélia.
Né? Bebeto tem uma articulação política muito... muito boa, né?
Foi
vereador, foi deputado federal, faz parte do conselho político, né, do governo federal. Agora...
Você faz minha língua coçar.
Não, pera.
Você imagina Bebeto, sim, ex-vereador, Bebeto, ex-deputado federal, atual vice-prefeito de Ilhéus e suplente de senador.
Sim.
Aí o Bebeto ser vice de Adélia. É. Cara com uma vasta experiência.
Essa suplência de senador, o Jacques Wagner, ele é muito ingrato. É um político ingrato, inclusive lá em Brasília.
Bota ingrato nisso.
Lá em Brasília, olhei nos olhos dele e disse: você teve a oportunidade de fazer a primeira prefeita de Ilhéus em 2012 e você não fez.
Agora vem de lá pra cá.
E aí arregalou aqueles olhos dele assim, me olhou e eu falei: é Ilhéus, saudosa professora Carmelita. Agora tem, né? Aí a cúpula do Partido dos Trabalhadores, essa missão. Essa missão.
Ele não respondeu nada pra você?
Não, olhou assim e disse: a história dirá. É certo, ele quer corrigir o erro de 2012, né?
Você lembra quando você pegou e falou na cara de Otto Alencar lá em Itabuna?
Outra situação também,
Otto Alencar. Inauguração dos novos ônibus da empresa Rota.
O Otto Alencar.
Quando o Otto Alencar foi no sanitário, Scarpita foi atrás.
Não, ele tava
saindo,
tava voltando do sanitário. Voltando, e aí a gente falou, ele
você
enaltecendo o nome, né?
Jogou o nome lá pra cima e esqueceu da deputada Ângela Souza.
Olha, quem levanta a sua bandeira aqui chama-se Ângela Souza, na época deputada, né, estadual. Tem que ser grato, seu repórter. Esse negócio de gratidão.
Rapaz, tenha calma, a Ângela não estava aqui, eu tive que fazer isso.
Então tem que agora entrar nessa situação aí, complicada, porque ele é o presidente estadual do PSD, senador da República. O Marão botou o candidato dele, não aderiu ao candidato do grupo do governo da Bahia.
E o PSD, o presidente, não fez nada.
O candidato do PSD chama-se Bento Lima, que tá no páreo, tá aí correndo atrás, articulando, vendo lideranças, né? Tem que tomar cuidado com os traidores. Tem que tomar cuidado com os traidores. Todos os pré-candidatos aí precisam ficar atentos por causa da política. Tem os traidores, tem a turma do pula-pula, tem a turma que é todo mundo. Se você pegar umas fotos aí de anos anteriores, você vai ver um bocado de gente. Rapaz, fulano já foi de Beltrano, que já foi de Ciclano, né? Então são coisas que a política, a própria história vai dizendo, seu repórter. Valderico Júnior, né? Jovem. Disputou a sua primeira eleição em 2020, ficou em segundo lugar, lutando contra a máquina, o Marão, né? Numa articulação forte aí, com o Bebeto do lado, garantiu a sua reeleição. E Bebeto seria o candidato natural do Mário, mas não foi. O Mário emplacou o Bento Lima. Valderico Júnior tá aí no páreo, vai para a sua segunda eleição em 2022.
Você acha que o Marão traiu o Bebeto?
Eu acho que não dá para colocar mais os dois na mesma mesa, seu repórter. Nem tampouco no mesmo palanque. Valderico Júnior foi o candidato de Ilhéus mais votado para deputado federal na eleição de 2022. E agora surge como uma alternativa a renovação, um desejo de mudança que a gente vê nas pessoas, mas esbarra no quê? Esbarra na questão do grande grupo que vem lá de Salvador, a ACM Neto, junto com o Cacá Leão, do PP. O PP é uma peça importante na discussão, sim. Na minha opinião, o Jabes já deu a contribuição dele para Ilhéus. Na minha opinião, não é a opinião do Tropa de Elite, não é a opinião da rádio, é na minha opinião.
Essa opinião sua é a mesma minha.
Então, viva! Eu acho que Ilhéus precisa do novo.
Agora você esqueceu, você fez aí um relato aí sobre Valderico Júnior e esqueceu de falar que a articulação do Valderico Júnior para o governo do estado, o Jerônimo Rodrigues perdeu em Ilhéus.
Perdeu.
A articulação do Valderico Júnior e a ACM Neto ganhou em Ilhéus.
Mas a ACM Neto, eu inclusive espero que se posicione já, eu acho que já está na hora. São João já passou, né? Dia em São Pedro, acabou São Pedro. Depois do 2 de julho, independência da Bahia, que o ACM Neto, junto com toda a cúpula, aí possa definir a frente ampla, ter o seu nome, né, quem encabeçará a chapa, porque vai ser um grupo realmente formado pela oposição ao governo municipal, seu repórter, e oposição também ao governo do estado da Bahia. Nós temos aí grandes partidos. Nós temos o União Brasil, nós temos o PP, nós temos o Cidadania com o PSDB, o PL. Então, são muitos partidos. O PDT do Augustão.
Lembrar como o fica a situação do Augustão.
Então, tem que definir. Tem que definir. União. Isso a gente fala desde o início do ano. As eleições de 2024 é uma eleição de unidade. Se não tiver unidade, a turma vai levar. Aí eu não sei quem poderá levar, se vai ser o candidato do governo do estado ou o candidato do Marão, que eu acredito que nenhum dos dois vão ceder. nem o Bento vai ser vice da Adélia, nem a Adélia vai querer ser vice do Bento.
Nem Valderico Júnior vai ser vice de Jabes.
Cinco candidatos.
E nem Jabes vai querer ser vice de Valderico Júnior.
Acredito que teremos uma eleição com cinco candidatos a prefeito ou a prefeita da cidade de Ilhéus. Cinco. Nós tínhamos nove, agora já são. Nós tínhamos dez, agora são nove. Vamos ver como é que vai ficar a situação.
Acabou
aí.
O forró.
Agora é a eleição que está batendo na porta. Vamos no zap zap dar moral para quem dá moral para a gente. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar desse projeto, né, para o Encontro Estudantil 2024. Estão abertas as inscrições até o dia 3 de julho. Não perca o prazo, viu?
Olha, mandando um abraço ao Marcelão. O Marcelão está lá na Praia do São Domingos, no Aconchego, ligado no Tropa de Elite. Alô, Marcelão!
Aquele abraço pra você,
segura,
Marcelão.
Tô em Capeta, Norte Cacau, amanhã vai estar com você aí, viu?
É.
O Tonho Capeta é o mesmo Tonho de Fia.
Antes, né? Da gente de faturamento tem agora. O povo no ar, no Tropa de Elite, já também, Manoel Messias. E eu vou falar daqui a pouquinho a situação da estrada. Alô, Banco Central. Quando eu falo de Banco Central, não posso esquecer do Marcos Quiabo, que é apaixonado por Banco Central, viu? Vamos lá.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Maria de Fátima. Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Manda alusão aí pro churrasqueiro Bill Lima, lá de Maria Preta, sobrinho de Lima, é, guarda municipal, a Fátima. Dona Zéu, né? Dona Patrícia, aquele abraço para todos. Ednete, Vila Cachoeira, bom dia, bom dia. Ouvi você falando da quadrilha aqui em Vila Cachoeira também. Havia 15 anos sem a tradição. E esse ano foi muito lindo de volta com a quadrilha. E passando para agradecer Antônio Melo, toda a turma 10 aí. Sui, aquele abraço para você também. Rosana Costa, do Osmundo Marques, o povo fala no Tropa de Elite. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
De Carpita.
Bom dia.
Sou ouvinte de seu programa de todos os dias.
Obrigado.
Não perco um programa.
E aí?
Manda um alô para meu filho Rubens, que está completando o ano hoje.
Parabéns,
que
Rubens.
Deus lhe dá muitos anos de vida e saúde para ele.
Que legal. Parabéns, Rubens. Como é seu nome? Fala para gente aí.
Sou Maria José, da Rodovia Léo do Sul.
Maria José, Rodovia Léo do Sul, com um abraço.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Marcos Pérez aqui do Nelson Costa passando.
Fala, Marcos. Pra
desejar um bom dia a todos. E pedir também, Robertinho, manda um alusão aí para um ouvinte seu assíduo, é César do Pão. César que hoje não trabalha mais com pão, mas tem a sua marca registrada.
César do Pão.
Olha que coisa. Aqui na rua Eucaro Bastos, Nelson Costa. Um abraço a todos, um bom dia e um dia abençoado.
Para todos nós. César do Pão, homem que não trabalha.
Bom dia, tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Escapita.
Fala, balaio.
Bom dia a todos os ouvintes do Gabriel FM e do Tropa de Elite. Estou passando por aqui neste momento, meu amigo, para dar o meu alô, meu bom dia para meu amigo ali, Reinaldo, da Horti Ovos, Erisvaldo também, e o meu amigo Marco, da Horti Ovos também, e mandar também o meu alô, meu bom dia para Gilmar Vitorino, Moisés Vasconcelo, entendeu? Mandar o meu alô para dona Paula, ali no Alto da Esperança, e mandar meu alô para aquela comunidade sofrida, dali do Distrito de Ilhéus, Vila Olímpio, exclusivamente para a sua Zébia, e para todos os moradores daí da Princesa Isabel. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E estamos mais perto do que longe, viu? Para a gente se libertar dessa turma que se encontra aí. Nós vamos se libertar desses 17 vereadores, vamos se libertar desse prefeito. Falta 5 meses para a gente dizer tchau, tchau, Marão. Tchau, tchau, 17 vereadores. Que Deus acompanhe vocês para bem longe. Um abraço.
Estamos
juntos e misturados. Antônio de Léus, líder comunitário.
Tá com a língua afiada, viu, seu Antônio, o popular balaio, seu repórter. Mandar um abraço pra ele, chegou de São Paulo já, viu, Val Mecânico, Val vai participar da grande festa aí, o forró da turma do Grupo da Amizade, Marcos Piscina, aquele abraço, dia 6 de julho, hein, Filho do Vaqueiro, rapaz, confirmado aí, atração musical. Nosso querido Filho do Vaqueiro, mais um talento de Ilhéus. Olha, antes do Manoel Messias trazer essa informação aqui, a estrada, Banco Central, e aí eu queria chamar a atenção das autoridades, que o que o povo... A gente tem caminhado muito, e o que o povo mais pede, seu repórter, é o direito de ir e vir. E é um direito adquirido, assegurado pela Constituição, mas uma estrada de péssima qualidade... É a atual situação lá da estrada do distrito de Banco Central. Então, estrada está péssima, o mato tomando conta da estrada, quase não dá para passar de carro, carro pequeno é uma luta. Nós temos uma comunidade onde os serviços não conseguem chegar, mas uma comunidade que eu queria aproveitar aqui e falar para vocês. Vocês vão ter uma grande oportunidade de dar uma resposta agora na eleição desse ano. Quem é que mais leva voto aí de Banco Central? Tem que assumir o compromisso durante todos os anos, na manutenção, fazer com que os serviços cheguem. É um posto de saúde que está lá abandonado, né? Situação precária, aquela quadra ali na praça. Educação, meu Deus do céu, nem se fala. Falar em educação, você viu aí a notícia triste, Ilhéus perdeu o prazo da inscrição para poder receber benefícios da educação. Enquanto isso, a secretária não perde um evento, seu repórter. Ela está em todas, a secretária, né? Secretária, ei danada, secretária, educação, viu? É uma pauta boa pra gente abordar aqui, educação, como é que tá a educação no nosso município? Meu Deus do céu, Manoel Messias, segue chegando, vamos pra mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel, aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente da estrela, direção do Amigão Galchão, e de Rose Lanches, que tem salgados por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2 na Avenida Cinquentenário, esquina com canal embaixo do antigo Hotel Bete. Vamos então trazer, meus amigos, as informações aqui de Itabuna. E a Defesa Civil anunciou que 5 boxes localizados na Feira Livre do Centro Comercial serão demolidos. A decisão foi tomada após um incêndio que ocorreu na última segunda-feira em um dos boxes que servia de depósito de materiais para sapateiro, capoteiro e estofador. Segundo a Defesa Civil, a estrutura dos 5 boxes foi prejudicada com rachaduras e a demolição será necessária. Durante esta semana, o Departamento de Polícia Técnica vai continuar realizando perícias para determinar a causa deste incêndio. Itabuna realiza campanha educativa no trânsito. Foi iniciada ontem, terça-feira, uma blitz educativa no trânsito aqui da cidade. O objetivo é reduzir o número de acidentes que acontecem no trânsito de nossa cidade através da sensibilidade visando a conscientização dos motoristas. A equipe da Secretaria de Transporte e Trânsito se concentrou em um ponto estratégico da cidade para realizar as primeiras abordagens. A secretária de Transporte, Hanna Luiza, explica que a campanha vem sendo realizada com o principal objetivo de conscientizar os condutores de veículos sobre a necessidade do uso do cinto de segurança, de não usar telefone celular ou volante e ainda sobre a importância de respeitar os limites de velocidade permitidos em cada via pública. Equipamentos do base são reparados. Na primeira semana, à frente da presidência da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna Fase, Marconi Amaral vem se mostrando atuante nas questões relacionadas à prestação de serviços, visando a melhoria na qualidade do atendimento aos pacientes do Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O reparo de equipamentos importantes está sendo feito ao longo desta semana, devido à alta sensibilidade em relação às quedas de energia, uma ocorrência constante nos últimos dias, queimando alguns aparelhos. Marconi também vem buscando suporte para fazer reformas pontuais. Meus amigos, também viemos aqui lamentar a morte do companheiro Jean Macedo, que fez parte da comunicação itabunense. Trabalhei com ele na Rádio Nacional aqui em Itabuna e era um cara espetacular. Daqui os nossos sentimentos à família enlutada do companheiro Jean Macedo, que faleceu ontem à tarde em Uruçuca. Falamos em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente da Estê, a direção do Amigão Gauchão, e de Rose Lanches, que tem salgado por apenas R$2,50 e suco a partir de R$2,00 na Avenida Cinquentenário, esquina com canal, embaixo do antigo Hotel Net, aqui na cidade. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. A metralhadora da informação.
Estamos de volta, super manhã de quarta-feira, até as 8, Tropa de Elite, hein?
Bom dia!
Gabriela! Bom dia pra todo mundo, bom dia pra você, bom dia pra você também, hein? Faltando 11 minutinhos para as 8. Inscrições de projetos para encontro estudantil 2024 estão abertas até o dia 3 de julho. Para realizar as inscrições, os projetos de inscrição científica, né, e tecnológica dos seus estudantes no encontro estudantil 2024 da Rede Estadual de Ensino. O evento é promovido aí pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, reunirá estudantes aí dos 27 territórios de identidade da Bahia, entre os dias 10 e 12 de setembro, lá na nossa capital, em Salvador. Os trabalhos devem ser cadastrados no portal da Educação, www.educação.ba.gov.br. Seu repórter Marinho Santos chega chegando, rapaz.
Marinho Santos!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7 horas e 50 minutos. Olha, assédio na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A justiça rejeita ações de acusados contra o Sindicato dos Jornalistas da Bahia e 3 vítimas. Assediadores entraram com ações judiciais contra os dirigentes do Sinjorba e as vítimas de assédio em mais uma tentativa de intimidação. Então a justiça julgou improcedente 2 ações movidas pelos acusados de assédio na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, movidas ano passado contra 3 vítimas, ao Sindicato dos Jornalistas e 2 de seus dirigentes. As decisões se somam às outras derrotas que o assédio na instituição vem sofrendo nos últimos dias. Na semana passada, o Tribunal Regional do Trabalho condenou a universidade a pagar R$30 mil por danos morais coletivos em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, MPT, após representação do Sinjorba, o Sindicato dos Jornalistas da Bahia. Essa briga tá boa lá no sudoeste da Bahia, a Universidade Estadual e o Sindicato dos Jornalistas da Bahia, onde daqui quero mandar um abraço ao nosso ilhéense jornalista Dirceu Góes. Dirceu Góes, um abraço para você aí em Vitória da Conquista.
É, rapaz, bom demais, Dirceu, figuraça. Olha, a justiça determina prisão de empresário que mandou matar a esposa aqui no sul da Bahia. A polícia está tentando localizar e prender o empresário Edvan Ribeiro Santana, condenado em 2017 a 28 anos de prisão pelo assassinato da esposa Kátia Cristina Lima dos Santos, então com 32 anos na época. Ela foi morta em dezembro de 2010, quando tentava entrar no carro da família depois de sair da igreja. O crime ocorreu em frente ao templo religioso que a vítima frequentava no centro de Camacan, seu repórter. Fala em Camacan, daqui a pouquinho o Paulo José trazendo aí as informações da nossa querida Camacan e no giro regional. Olha, nós temos aí uma expectativa grande, seu repórter. Inclusive a informação que chega pra gente é que vai acontecer uma manifestação neste dia do julgamento. O Tribunal do Júri, né, do Gercivaldo Cardoso Guimarães, ele matou, queimou, esquartejou aí o Danilo Roque, dia 25 de julho, a partir das 8 horas no Fórum Epaminondas Berbert de Castro. A gente está acompanhando de perto aí, né, essa mobilização, a família, depois de muito tempo, vai acontecer aí o júri popular. Última passadinha no WhatsApp.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Castelli tá aqui, bom dia Scarpita, bom dia Marinho Santos. Um abraço pra você, Castelli. Brigadão, 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 meu rapaz. Marrom, você como sempre estourado, né? Tá ligado no Tropa? É, essa força nessa voz aí, viu? E poder. Aniele, um abraço também, obrigado aqui. Nosso querido Zico, Zico tá lá no centro. Carlos Dortas, lá do Canabrava, obrigado. Rita de Cássia, bom dia, amigos. Bom dia, amigos. É, o Thiago Santos lá no Mambap. Tem o Nelson lá do Paraguai também ligado com a gente. Alô, Nelson, aquele abraço pra você. Samara, Samara, nossa atleta aí no Paraguai. Tem a Samara também, a primeira dama do nosso querido Dr. Rubinho Paturi. Um abraço aí. É, Joilda lá de Maria Jape. Bom dia, amigos. Bom dia, bom dia, bom dia. É, seu repórter, vou ficar com saudade, viu, rapaz? Se eu vou estar nas ruas, eu vou ficar com saudade de estar aqui fazendo esse programa maravilhoso. São 18 anos ao lado do repórter policial Marinho Santos, rapaz. Vou ficar 90 dias longe do microfone, mas tem que atender a legislação, né, seu repórter? A lei eleitoral...
Você tá de lá, mas eu estou de cá. A gente vai se falando.
A lei eleitoral, a gente vai estar aí, né, essa pré-campanha.
Afinal de contas, 18 anos não são 18 dias.
É verdade. E o povo fala no Tropa. Bom dia!
Robertinho, Marinho Carpita, bom dia.
Bom dia!
É, eu avisei aí há mais ou menos 15 dias atrás que a rua Visconde de Santo Mário, no Basílio, ia interditar. Já está interditada, tem duas crateras e está cedendo do lado de um PV da Embasa. E ninguém fez nada, agora não está subindo mais outro para o Basílio. Que é Timba, meu irmão. Um abraço, bom dia.
Valeu, Timba! Cadê os bom representantes,
dia,
rapaz?
Capita.
Bom dia!
Aqui é o Roberto do Vilela. Eu estava observando a fala de vocês e é uma grande verdade. Tem muito político aí que já foi governo que não deve voltar. E esses políticos, todos gestores, eles são nosso empregado, que é nós que votamos para eles conseguirem um emprego. Então, esses que estão aí, esse monte de candidato que está aí, eles estão aí só para atrapalhar os candidatos bons, entendeu? É isso que eu penso aí. Vamos renovar, vamos voltar na renovação. Vamos votar na pessoa que anda por essa região toda, que conhece tudo e sabe o que tem que ser feito aqui nessa cidade. Um abraço a vocês aí, um bom trabalho aí.
Obrigado, obrigado, obrigado. É o sentimento, seu repórter, é o sentimento. Agora, essa situação aí do Basílio, o Timba tá sempre alertando, né? Timba é uma figura da comunidade. E a gente fica sem saber por que essa enrolação, rapaz. A turma criou uma cidade virtual, que essa cidade virtual é maravilhosa.
Inclusive o Basílio é um bairro que tem um cemitério. O cemitério que hoje está precisando urgentemente de um, dois cemitérios. O cemitério do Basílio recebe um volume de mortos, né? Quando a pessoa morre. E ali a Visconde de Santo Amaro é uma via de acesso. A outra via de acesso aqui pelo posto do Eduardo é difícil.
Complicado.
É complicado, muitos buracos.
Vamos ouvir o Ed, nosso querido Ed, rapaz. Bom dia!
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia a toda a equipe da Gabriela. Robertinho, Marinho Santos, há quanto tempo eu venho reclamando dessa ladeira do Basílio.
Aí, tá vendo?
Né? E falando até dessa possibilidade que se não consertasse o quanto antes a ladeira, o ônibus, carro, não ia passar, ter acesso ao alto do Basílio pela ladeira ali, subindo a Visconde de Santo Amaro. Mas a prefeitura, a Embasa, ninguém dá importância a nada. É uma cidade, parece que está sem comando, né? É lamentável.
É difícil,
rapaz. Dois meses aí, mais ou menos, que a gente vem comentando dessa ladeira aí do alto do Basílio.
Valeu, Ed.
Robertinho, Marinho Santos, um abraço.
Um abraço pra você, Ed. Vanesca lá do Sol Irmão, um beijão pra você, viu, Vanesca? Tudo de bom, Vanesca. Teles, motorista de aplicativo, fala no Tropa, Teles.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Robertinho Scarpita. Estamos aqui ligadinho na melhor sintonia da manhã.
Que bacana, rapaz.
Ilhéus pede mudança, viu? Ilhéus quer renovação. Então, vamos neste ano botar na cabeça que Ilhéus não pode continuar do jeito que está. Ilhéus é uma cidade bonita, cidade turística, maravilhosa, mas que está sendo mal administrada. E para isso, temos que dar as pessoas agora uma nova oportunidade, as pessoas que não tiveram a chance de mostrar seu trabalho, porque as que estão aí já tiveram por várias vezes e não fizeram nada. Tamo junto, meu parceiro.
Valeu.
Um ótimo dia. Aí.
É o sentimento.
Um abraço.
É o sentimento que toma conta do povo, rapaz.
A região interligada no Tropa de Elite.
Paulo José, bom dia a você.
Segundo o Ministério da Saúde, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, mais conhecida como andropausa, é a diminuição da produção do principal hormônio masculino, a testosterona. Pode aparecer a partir dos 40 anos. E a redução da testosterona ocorre de forma gradual à medida que se vai envelhecendo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Inicialmente alertando os homens para a andropausa. Você pode conhecer mais sobre essas condições através, né, de informações obtidas aí no seu posto de saúde com o seu médico. Vamos então com o nosso giro. Um jovem de idade não divulgada morreu no finalzinho da tarde de ontem na região rural do Pausangue, em Itarantim, após receber um coice de um animal. De acordo com informações, o jovem, que foi identificado pelo nome de Bruno, estava realizando trabalho com o animal quando recebeu um coice na região da cabeça, que logo após veio a óbito. Logo após aí o coice, ele morreu, né? Ainda de acordo com as informações, o jovem chegou a ser levado para o hospital, mas já chegou sem vida. Que triste, né, situação para uma família, onde o jovem trabalhador vai para a zona rural para desenvolver as suas atividades e de repente leva aí um coice de um animal e perde a vida. Que Deus, né, o tenha na glória eterna e conforte o coração dos familiares. Encerramento de São João, infelizmente, com uma tragédia numa família da cidade de Macarani. Um fato triste que aconteceu. Um irmão matou o outro na manhã da última segunda. O fato aconteceu no centro da cidade de Macarani. As informações é que eles estavam consumindo bebida alcoólica quando começaram a discutir, momento em que um acabou sendo esfaqueado pelo outro. A vítima morreu no local. O serviço de atendimento móvel SAMU foi acionado e constatou a morte. O autor foi detido ainda no local do crime pela Polícia Militar, que isolou o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil. A Guarda Municipal também deu suporte ao ocorrido. O corpo foi removido e encaminhado para exame cadavérico no Instituto Médico Legal de Itapetinga. Que situação complicada em uma família, né? Irmãos se reúnem para tomar umas e outras, umas cachaças, um licor, um quentão, para encerrar aí o período de festa junina, e aí discute, e aí o outro lá dá uma facada no irmão e mata. Que coisa triste, né? Bom, e para encerrar o nosso giro de notícias, mandar um forte abraço ao casal de amigos Adalberto e Alana, aí do hipermercado Alana, da cidade de Ilhéus. Este casal maravilhoso que nos recepcionou com muito carinho lá na cidade de Ibicuí, na terra do forró, onde passei 3 dias conhecendo ainda mais aquela região, visitando muitas pessoas e tendo a companhia de Adalberto, de Alana, e também tive o prazer de encontrar minha querida colega, nobre jornalista Suzy Luz e tantas outras pessoas. Então, um forte abraço a vocês todos e agora vamos nos preparar. Valeu. Para o Micajão, dias 6 e 7 de julho, na cidade de Potiraguá, mais precisamente na região da Coreia, a nossa Itaimbé.
Você tá José,
notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
A Coreia é a terra lá do Parrudo, a Elcio Parrudo, tá voltando de férias lá no Mar de Ilhéus, hein? Bom, final de tropa, seu repórter tempo estourado, vem aí Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabriela FM e até amanhã, né, mano?
Então acabou, até amanhã, acabou. Se Deus assim nos permitir.
O oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Pomito, Casa Mais Fácil com Tititas. Amanhã a gente se encontra. E amanhã é um dia especial, né? Amanhã é um dia que a gente vai estar realizando a descompatibilização aqui, atendendo a legislação eleitoral. Vamos para a caminhada, né? Nessa reta final da pré-campanha, depois da campanha, para a gente poder da nossa contribuição. Valeu, Ilhéus! Valeu, Bahia! Acabou!
Você curtiu!
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.